A procura de algo perdido, um encontro, uma aproximação. É vida que nasce através de uma fusão. Após a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, surge a primeira célula de um novo ser, o zigoto. E em alguns dias, o embrião é implantado na parede do útero materno. Na fase proliferativa do ciclo menstrual, o hormônio estrógeno provoca a proliferação das células do endométrio e a progesterona prepara o endométrio para receber o embrião. Caso não exista uma fecundação, ocorre o sangramento. As células do endométrio envolvem o embrião e formam um órgão acessório, a placenta, que é exclusivo da gestação, pois é expelido junto com o bebê quando ele nasce. Durante sua formação, o embrião vai se dividindo em camadas que constroem uma bolsa ao redor dele para protegê-lo, por exemplo, de impactos físicos e sonoros. Esse conjunto é chamado saco gestacional. O cordão umbilical liga diretamente o feto à placenta, mas não está diretamente ligado à mãe. O útero materno também não se liga diretamente ao feto e sim à placenta, através de vasos sanguíneos. A ligação entre a mamãe e o bebê não é diretamente física, mas estabelecida através de mecanismos químicos, biológicos. Dessa forma, pode-se entender que o bebê está isolado no útero materno com sua companheira placenta, mas totalmente circundado do cuidado e proteção da mãe. Metaforicamente, podemos associar tal fato a uma ilha inserida na imensidão do mar, onde há várias outras ilhas, ou a um planeta inserido na imensidão de uma galáxia, onde também há vários outros planetas. Todavia, quem está na ilha ou no planeta percebe somente a sua ilha ou planeta e imagina ser único. Ao observar-se o saco gestacional que envolve o feto e a placenta, companheira inseparável do feto, nota-se que eles formam uma dupla, um casal, em que um completa o outro. E como vivem unidos num mundo só, pode-se afirmar que são um só. Não estaria aí a origem de que a vivência de um mundo perfeito pode ter sido experimentada no período gestacional? Associar isso aos relacionamentos amorosos e suas fantasias eternas não é algo difícil. Cabe ao feto formar seus tecidos, órgãos, sistemas e se transformar em algo completo a fim de que seu objetivo, propósito, seja atingido. Nascer. Já a placenta é a fonte de suprimentos do bebê. Permite as trocas gasosas, respiração e oferece nutrientes, imunidade e hormônios. Pois o bebê tem muito trabalho pela frente. Construir um organismo que funcione no prazo de 9 meses. O corte do cordão umbilical representa um rito de passagem de grande importância e significado para a formação da psique do bebê. E uma possível forma de medirmos a sua eficiência é a capacidade de deixar a placenta para trás e manter sequência na vida. Por isso, várias culturas cultuam a placenta. Nos Estados Unidos, muitas mulheres comem a placenta e em alguns países da América Central, ela é enterrada como que num ritual de luto. O assunto sobre o destino da placenta é extenso, e o mais curioso é que existem leis que garantem o direito da mulher à sua placenta quando ela deixa o hospital. Após 9 meses, o bebê atinge seu tamanho máximo e o saco gestacional não mais comporta seu porte. A placenta não mais conseguirá prover ao bebê suas necessidades. E o mundo unitário, ilha, que era sólido e unido, eterno, é obrigado a nascer. No nascimento, a placenta está morta, assim como o sistema de ilha, e o bebê passa a assumir todas as funções da placenta. Ele precisa respirar, alimentar-se, e sobreviver por si só num mundo expandido. E no nascimento, ocorrem transferências simbólicas. A bolsa gestacional vira a pele. A placenta vira a mamãe. O cordão umbilical se torna os olhos e seios maternos. Mas o bebê perde sua cara à metade. Perde algo importante que era dele, pois estava debaixo da sua pele e compunha com ele uma união perfeita. Ele perde a placenta. A falta simbólica desse artefato pode ser eterna para ele e boa parte da humanidade envelhece com essa falta. A mãe tentará suprir tudo isso, porém, o bebê nunca terá da mãe o que tinha da placenta, um mundo idealizado perfeito. Pois no mundo expandido, a realidade é que a mãe irá fazer somente o que pode, pois ela não controla o ambiente como ocorre na gestação. Na vida adulta, a capacidade de lidar com processos decisórios diários, diante dos quais o adulto precisa tomar decisões conscientes e que, invariavelmente, trarão consequências perante as quais não seja eminente um sentimento de retorno, está diretamente correlacionada à capacidade que o bebê teve de se desvencilhar da placenta, ciente de que agora ele há de seguir por si só sem a sua incondicional provedora.